Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição, vamos ouvir uma análise sobre a patogenia da Covid-19. Com a palavra, Pedro Fernando da Costa Vasconcelos, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, professor de patologia da Universidade do Estado do Pará e pesquisador em virologia do Instituto Evandro Chagas. Acompanhe a exposição.
Bom, antes de mais nada, nós devemos lembrar um pouco do sistema imune. O sistema imune é formado por diversos órgãos e células que compõem esse impressionante sistema de defesa do nosso organismo. Ele tem basicamente duas partes, que é o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. O inato geralmente é responsável pela abordagem inicial contra os agentes virais, e o sistema imune adaptativo geralmente é quem controla de forma geral a resposta mais organizada, mais elaborada do nosso organismo aos agentes virais. E ele é composto de uma parte celular e de uma parte humoral, né? Que estão representadas respectivamente pelos linfócitos T e pelos linfócitos B, que vão sofrer blastificação e se transformar em plasmócitos para elaborar os anticorpos. E as células de defesa diretamente envolvidas na resposta antiviral são os linfócitos T, auxiliares e citotóxicos, que vão produzir as células de memória. Os sintomas mais frequentes da COVID têm muito a ver com a patogenia e, de modo geral, o órgão-alvo é o pulmão. A porta de entrada ainda não está bem definida, mas ela certamente envolve as vias respiratórias, também a conjuntiva ocular e provavelmente também um contato pela epiderme, né, que pode resultar na infecção. Bom, o principal órgão-alvo são os pulmões. Essa resposta imune que vai ser produzida durante a patogenia da doença tem uma repercussão, uma implicação na patogenia, porque ela vem acompanhada de uma resposta citocínica muito intensa, que o mundo todo costuma chamar de tempestade citocínica, né? E nós já observamos isso no Zika, no dengue, e nós cunhamos um termo que eu acho que mais reflete melhor o que ocorre, que é, junto com a professora Irma Seixas, da USP, da Faculdade de Medicina da USP, da Patologia, o termo tsunami citocínico, para mostrar a intensidade, a força com que essa resposta citocínica ocorre nos pulmões. E obviamente que essa resposta citocínica, ela é um dos principais elementos que vão levar a doença e o agravamento ao longo do período de estado da doença. Nós devemos lembrar que essa forma muito grave, ela representa uma parcela menor das infecções pelo SARS-CoV-2, né? Portanto, a maioria das infecções ou são assintomáticas, nós não sabemos esse percentual, isso é muito importante para as ações de epidemiológica e de controle dessa enfermidade, mas nós não sabemos o percentual de infecções assintomáticas. Nós temos infecções também oligossintomáticas, em que as pessoas manifestam pequenos sintomas pouco característicos, às vezes uma febrícula, às vezes uma dor nos olhos, às vezes dores musculares, mas não tem nada que seja patognomônico da COVID. É uma doença sistêmica que a viremia, né, após a infecção, o vírus se espalha por todo o organismo, e aí podendo então causar uma série de problemas, e nós vamos focar principalmente nos pulmões, porque parece ser o órgão-alvo predileto desses vírus. E isso tem a ver com os receptores celulares, que nesse órgão são mais receptivos. E aí essa gravidade está muito a ver, provavelmente, com a questão genética. E, obviamente, a questão do tratamento ser temporal. Quanto mais precoce o tratamento, com as medidas de suporte, eventualmente com as drogas que vão ajudar, e inclusive também a oxigenação, a perspectiva de cura é maior. Porém, nos casos graves, que geralmente tem aqueles grupos que estão mais com risco de vir a desenvolver uma doença grave, como cardiopatas, pneumopatas, obesos, hipertensos, diabéticos, principalmente descontrolados, nós temos uma situação que pode levar a uma maior gravidade. E quando o comprometimento do pulmão e ele está muito avançado, fica difícil termos uma resposta favorável do paciente por conta das dificuldades das trocas gasosas, e que também o paciente apresenta em muitas situações trombos e êmbolos, que são no final os maiores responsáveis pelos óbitos desses pacientes. Então, nesses achados, que são bastante frequentes, tem um trabalho que foi publicado agora em maio de casos de necrópsia, em que se fez de pacientes com só o pulmão, né, análise do pulmão de pacientes com COVID e com influenza, e comparando esses mesmos pacientes de pessoas que morreram por outras causas, mas estava preservado a anatomia e principalmente o aspecto normal desses pulmões. Então se fez essa comparação, essa análise, foi um trabalho, e apesar de uma casuística pequena, foram 7 pulmões de COVID, 7 pulmões de influenza e 10 de controles, a gente pôde observar nos achados influenza e 10 de controles, a gente pôde observar nos achados histopatológicos que a formação de trombo é algo surpreendente e só quase que está presente na COVID, como se fosse algo que mostrasse ser patognomônico dessa doença. É óbvio que outras situações podem levar à formação de trombo, os casos graves de febre amarela, de dengue hemorrágico, provavelmente de leptospirose também da forma pulmonar, etc. Mas, nesse caso, uma doença tipicamente respiratória, é um achado bastante importante essa questão. Mas a COVID não fica restrita aos pulmões. Obviamente que há um comprometimento renal também, cardíaco, muscular, tanto cardíaco quanto de músculos estriados, e inclusive também comprometimento do sistema nervoso central, que nós temos dentro dos sintomas, às vezes a anosmia, a perda do paladar, e também há registros de óbitos, inclusive, mais tardios. Isso é uma complicação já da COVID, da patogenia da COVID, de infartos e acidentes vasculares cerebrais tardios. Por isso, tem sido muito usado durante o tratamento os anticoagulantes, né, para evitar a formação de trombos. Eu mesmo, que estive doente, usei, né, pela COVID, adoeci final de abril e usei por 21 dias o anticoagulante, a recomendação dos infectologistas. Essa doença é uma doença sistêmica, um comprometimento pulmonar muito importante, né, que impede bom nível de saturação do oxigênio, e com isso as pessoas acabam desenvolvendo também lesões tromboembólicas, que resultam em uma maior gravidade e muitas das vezes é o principal mecanismo que leva à morte desses pacientes. Então, eu diria que é uma doença grave, na sua forma grave, mas que tem essa forma grave que ainda não está bem esclarecida, o percentual, mas é algo que deve fazer parte entre 5 a 10% no máximo dos casos com sintomatologia, ou seja, entre os pacientes que desenvolvem sintomatologia, aproximadamente 5 a 10% vão desenvolver uma forma grave, né? Que se somarmos todas as infecções seria em torno de 1%. E destes, uma parcela significativa vai morrer, principalmente por conta da associação dos casos de doenças pré-existentes, como nós já falamos.
Você acabou de acompanhar a exposição de Pedro Fernando da Costa Vasconcelos, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Ele fez uma análise sobre a patogenia da Covid-19. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet. O endereço é portal.cfm.org.br. Conselho Federal de Medicina, defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.